E eu dou muito esta analogia, que é a analogia do micro-organismo. O micro-organismo, quando está espalhado no corpo, ou whatever it is, se há uma zona que ele não pega, o que é que ele vai fazer? Ele não vai insistir ali, ele vai comer tudo à volta. Portanto, o que está a acontecer aqui é basicamente é isso. Ou seja, nós temos os utilizadores a pedir uma coisa nova e estão
Interessante.
a aderir, mesmo com as dificuldades que têm a usar. E o que vai gerar é que, por exemplo, os retalhistas, os merchants, que só têm um terminal de pagamento com o multibanco, tanta gente vai lá chegar com um cartão Revolut, não vai conseguir pagar, eles vão ter que perceber, ok, eu se calhar também tenho que ter aceitar a Visa e Mastercard. E aí o mercado vai se adaptar. E acho que é nesta fase que nós estamos, e é um caso espetacular de democracia do utilizador.
Sejam bem-vindos a mais um Bitoque, o podcast de negócios à portuguesa. O meu nome é Tocha, comigo tenho José Serra. José, quem é o nosso convidado hoje?
Bom, hoje vamos conhecer o Ricardo Macieira. Vamos apresentá-lo como o Country Manager da Revolut. Mas acho que vamos saber muito mais sobre ele, não é? Não, Ricardo?
Vamos a isso.
Eu não sei se sabiam, mas a formação inicial do Ricardo é em design. E para além de ele hoje ser Country Manager da Revolut, foi também ele quem trouxe o Airbnb para Portugal. Preparem-se, portanto, para uma conversa muito interessante, com um percurso com muita história, em mais um episódio que penso que vamos mostrar que tu podes ser aquilo que quiseres. Basta acreditares no teu sonho e ter a paixão para implementar.
Bem, Ricardo, se calhar começamos aí por aí mesmo, pelas artes, não
Sim.
é? Portanto, tu tens um background completamente diferente daquilo que
Sim,
fazes hoje em dia.
não sou senhor engenheiro tradicional.
Como é que aconteceu isso no início? Porque é que tu foste para artes? O que é que em ti despertou artes?
Epá, eu digo muito epá, eu já me estou a controlar um pouco mais nisso, portanto, bear with me. A realidade é que eu sempre gostei de desenho, eu estava sempre meio nerd, estava sempre a fazer os desenhos para os colegas da turma e tal. E artes foi uma coisa natural, eu fiz artes a partir do décimo até o décimo segundo. Depois chega aquele momento em que tu tens que saber mais ou menos o que é que vais fazer depois na faculdade, e aí é que a porca torce o rabo, porque as médias também muitas vezes não ajudam em tudo. Inicialmente queria ir para a arquitetura, as médias não davam, então espera aí, o que é que há aqui que pode ser também interessante? E o design entrou na equação, um pouco do tipo, ok, vamos ver o que é que sai daqui. Pá, e foi uma das melhores decisões que tomei na vida. Entrei no IAD, fiz 4 anos de design, produção visual. Pá, depois saí, comecei a trabalhar como designer em pequenos estúdios, fui subindo, diretor de arte de uma pequena marca de produtos tradicionais para turistas, na altura que o turismo ainda não tinha esse buzz todo aqui à volta, principalmente no, nos mercados urbanos. O produto correu bem.
Que marca que era?
Chamava-se Portugal. Se vocês forem aos aeroportos ainda conseguem encontrar, e basicamente era pegarem produtos tradicionais portugueses, fazer um packaging porreiro em que mostrasse a história e contasse um pouco sobre o que é que era o produto.
Eram produtos para turistas, não é?
Exatamente, e depois vendê-los para o turista ou mesmo para o português que quisesse saber um pouco mais ou gostasse do produto, porque eram produtos que não eram fáceis de encontrar em sítios
Acho que tinha uma
urbanos.
loja no aeroporto, não é mesmo?
Exatamente, tinha lá um pequeno corner, depois também estávamos em diversas lojas, por exemplo, a Bishop ali no Museu Berardo. E o produto teve sucesso, inclusive acabou de fazer parte de um projeto do MoMA, em Nova York, que era o Destination Portugal, se não estou enganado. E entre outros produtos portugueses, foi um dos produtos que foi vendido na loja de Nova York e de Tóquio.
O que é que te apaixonava nesse trabalho que tu fazias? Era trabalhar com as marcas, trabalhar as marcas, a história?
Sim, o design é uma coisa super interessante. Eu fiz os 4 anos e o IAD do curso, na altura, tu tinhas tipo intro em a design de interiores, design industrial e design gráfico. E depois, nos últimos 2 anos, escolhias qual é que querias seguir. E eu, portanto, tive esta introdução a todos, o gráfico foi o que me deu mais gozo. E sim, pá, é tudo o projeto de construir uma marca. O processo que tu implementas no desenvolvimento e na criação, que é um pouco o que se chama o design thinking. Depois isto quase que se adapta a todos os outros trabalhos que tu podes fazer. E quando perguntaste, quando comentavas no início, né, como entrei nesta área, não é muito diferente de um projeto de design que eu estou a fazer. As variáveis são outras, o contexto é outro.
Qual é que é esse desafio de criar uma marca? Qual é o maior desafio que tu tinhas quando começavas a dizer, vamos contar a história desta marca? O que é o maior desafio?
Sabes que para um designer, e a não ser que estejas a fazer marca para ti, é o teu próprio projeto, que foi para onde depois segui criar a minha própria empresa em conjunto com a Letícia, a minha esposa, a dificuldade era sempre chegar àquele sweet spot entre o teu visão artística e o cliente. E tinha que haver ali muito trade-off e muita negociação, porque muitas vezes o cliente tinha uma visão do que é que queria da marca, mas que aquilo depois materializado poderia não ser a coisa mais eficiente ou podia até nem representar bem o que é que a empresa ou o produto em específico queria comunicar. Portanto, era quase ali uma negociação que depois também quando passas para os negócios noutras áreas também te ajuda muito, tens este poder de quase político de conseguir que as pessoas vejam o teu lado e que depois rally behind it e que te apoiem no que tu estás a propor.
Ricardo, só queria agora, tu ainda querias falar?
Sim? Não, vais saltar para o mesmo que eu ia saltar.
Exatamente. Como é que tu deste o salto depois para o empreendedorismo? Depois querias a tua própria empresa,
sim,
não é?
Sim.
A Lock Design Brand?
Exatamente. Eu fui um pouco de arrasto, a Letícia foi quem deu o gás para tipo, estamos aqui porque ela estava trabalhando na mesma empresa que
então,
eu.
Então a empreendedora foi a tua mulher?
Exatamente, eu se calhar se não fosse ela ainda hoje em dia estava a trabalhar como designer assim num sítio super low-key, ela é que me pôs gás do tipo, não, vamos fazer uma coisa nossa, nós temos skills para fazer isto, vamos arriscar. O timing se calhar não foi o ideal, nós abrimos em 2010.
Pois, vocês levaram com a crise toda, não é?
Exatamente, e nós fomos meio totós, para te ser bem sincero, abrimos com zero clientes, zero parceiros, foi do tipo, vamos abrir algo. Quando o total income da casa está on the line com isto...
Sim, porque vocês estavam os dois a trabalhar nisso.
Exatamente.
Tinhas uma filha na altura.
Exatamente. Pá, muito arriscado, portanto foi um, assim, uma learning curve brutal.
Qual é a lógica que leva uma pessoa a correr esse risco?
Pá, quando tu sentes que realmente o que tu estás a fazer ali já não está pica. Já
ou quando
não...
tu sentes que a tua mulher é imparável.
Sim, e é muito por isso. E eu podia entrar aqui num rant sobre a minha mulher. Ela é quase ali o meu guia, porque ela é super empreendedora. Ela com 18 anos tinha um centro cultural no Rio de Janeiro. Portanto, é uma pessoa que está sempre com uma alta dinâmica. E sim, foi ela que fez todo o trigger para nós começarmos neste projeto. A empresa continua até hoje, ainda dou o meu apoio. Aquilo depois chegou ali uma altura em que, como eu também comecei a me envolver muito com a Airbnb, quando a Airbnb era muito pequena, porque a Airbnb tem um sentido muito de comunidade. E quando houve uma altura em que eles estavam muito envolvidos, estou aqui, tens a acertar o microfone.
Ok, é isso, certo.
Eu vi ali uma altura em que a community growth era muito forte dentro da Airbnb e eles estavam sempre à procura de pessoas nas regiões que se mostrassem interessados pela marca e que pudessem interagir com os community managers.
Mas tu tinhas um negócio de Airbnb?
Tinha já? Um pequeno apartamentozinho que punha na Airbnb de vez em quando, não era o meu main income, mas dava-me algum gozo e ajudava a pagar as contas. Especialmente quando estás a montar a tua própria empresa, tudo o que é fonte de rendimento ajuda e aquilo ali ajudou-nos bastante durante algum tempo. E pronto, eu comecei a interagir muito com a plataforma, percebi, ok, quanto mais dás à plataforma, mais ela te dá de volta. Entraram em contato comigo do departamento de Community Management, que até na altura estava baseado em São Paulo, e tipo, Ricardo, precisas de ajuda, diz, nós estamos aqui, o nosso objetivo é também crescer a massa de anfitriões, portanto...
Ajuda na promoção do teu,
sim,
do teu alojamento, não é?
Nem tanto, porque na altura eles criaram um conceito que era as páginas de grupos dentro da Airbnb, onde os anfitriões tinham ali uma pequena ferramenta dentro do website, onde se podiam conectar uns com os outros. Era como se fosse um pequeno Facebook, à falta de melhor comparação, para anfitriões.
Para trocar experiências, como fazer melhor as coisas.
Exatamente.
Etc.
Eu criei o primeiro e depois estava lá em troca de conversas com os outros anfitriões e eles depois, olha, se precisas de alguma coisa, fazes pequenos eventos.
Ah, tu criaste o primeiro grupo.
O primeiro, usei aquela ferramenta para criar o primeiro grupo aqui em Portugal.
E isso chamou-lhes a atenção.
Chamou-lhes a atenção, porque também era o interesse deles ter essa dinâmica de comunidade para também providenciar algum crescimento. Entraram em contato comigo, precisas de ajuda, pá, não, está tudo
porquê?
Ok.
Porquê que era importante para eles?
Porque é uma estratégia muito interessante de crescimento de empresas tecnológicas e é algo que há um grande paralelismo também com o que a Revolut fez.
Explica lá então melhor isso.
Então, é pá, tu, um produto tecnológico, a tecnologia é só uma mínima parte. Para mim, a parte tecnológica é basicamente o enabler para tudo o que vem atrelado com a relação com as pessoas. A Revolut neste momento está com 10 milhões de utilizadores no mundo inteiro. Os primeiros 3 milhões foram agregados com zero dinheiro de gasto de marketing. Zero. E nós tivemos o Chad, que era o Head of Marketing and Comms, quase desde os primeiros tempos da Revolut.
Não tinha trabalho, portanto.
Não, ele tinha, só que ele dava uma cadeira assim, é pá, o Nico, o nosso CEO, ele chegava a mim nas reuniões e dizia-me, Chad, eu vou-te dar zero dinheiro para me agariar os utilizadores, agora vai fazer o teu trabalho. Portanto, foi realmente feito com este sentido de comunidade, fazendo o que nós chamamos de Rev Rallies, que são pequenos encontros onde nós marcamos um sítio, enviamos um e-mail de convite para os nossos utilizadores, olha, se quiserem vir falar connosco, trocar ideias, ver o que é que nós estamos aqui a trabalhar para o futuro, venham cá e juntem-se a nós. Pá, e as pessoas aderem.
Porquê?
Porque as pessoas têm interesse e quando o produto é bom, as pessoas querem dar o feedback. E se tu fores ver o produto da Revolut neste momento, a maior parte das coisas que lá estão é de feedback destes pequenos eventos, em que nós nos sentamos com os utilizadores, então o que é que está a correr bem?
Quais são as dificuldades que estás a ter?
O que é que não está a correr bem? O que é que tu gostavas de ter? Epá, e nesse feedback que tu vais recebendo, vais melhorando o produto. E à medida que acaba por ser aqui uma espiral, né, que se autoalimenta, onde tu vais dando melhores produtos, eles vão gostando cada vez mais, vão tendo mais feedback, tu vais alimentando mais.
E eles também se tornam, no fundo, embaixadores.
São embaixadores.
É?
Eu até te posso dar um exemplo ainda mais claro. O nosso Business Development Manager da Revolut aqui em Portugal, ele há 6 meses era embaixador da Revolut sem fazer parte dos quadros. Nós, entretanto, depois quando eu entrei, já antes tinha uma equipa em Londres, quando estava a montar as equipas locais, viram que o Miguel era super ativo. Tipo, Miguel, quer juntar-te como Community Manager, ele juntou-se, fez um trabalho tão bom, 6 meses depois é o nosso Business Development Manager aqui para Portugal.
Mas tu estavas a dizer, esses rallies que vocês organizavam, era com
organizamos
clientes,
ainda.
Que ainda organizam, sim, certo? Eram com clientes, mas e os primeiros clientes, antes de fazer os rallies?
Friends and Family, era convidando as pessoas, experimenta, e depois como nós tínhamos ali quase uma oferta tão boa em termos do que é o cartão de viagem, que neste momento nós também queremos ser muito mais do que isso, mas inicialmente era um benefício.
Inicialmente era mais essa a vossa mensagem que passava.
Era quase o gajo que nós começámos para ter aquela primeira atração inicial.
Já agora vais viajar, usa um Revolut, vai ser muito mais fácil levantar dinheiro, fazer os pagamentos, e não pagas taxas.
Não tens as taxas que os bancos te cobram, tem uma taxa de intercâmbio que é basicamente o que os bancos fazem entre si, mas não tem aquelas taxas exorbitantes que a banca tradicional te cobra. Portanto, experimenta, se o produto for bom, pá, continua a usar. Pá, e a coisa foi por aí. Depois, amigo, chama amigo. E Portugal até é um caso super interessante, e aqui a adoção da tecnologia em Portugal, e se tu fores falar com o pessoal da Airbnb, o pessoal do Uber, eles todos vão dizer o mesmo, a adoção aqui é altíssima. Nós temos um exemplo em Portugal, há um grupo, que é o grupo de Facebook, como é que eles chamam? É Facebook Portugal, Revolut Portugal, o grupo não oficial, isto é aqui um complexo de dizer, e é um grupo que surgiu aqui há uns anos, neste momento tem 24, 25 mil membros, que é o pessoal que vai lá trocar ideias sobre a Revolut, questões que tenham, dúvidas que tenham, onde é que o cartão funcionou melhor, tiram fotos com o cartão na Tailândia, ou seja, gerou-se aqui um sentimento de comunidade tão forte.
São fãs, no fundo, não é?
Eu não gosto de chamar fãs porque fãs têm quase uma conotação de idolatração. Não, eu acho que são os nossos utilizadores, não é?
Mas isso não foi fomentado? Foi espontâneo?
Fez parte da estratégia também, okay, de início, era crescer neste sentido e nós continuámos a alimentar, mas este grupo, o grupo per se.
Como é que vocês criaram esse grupo?
Nós não criámos.
Não criaram.
Foram as pessoas, juntaram-se, começaram ali a tocar ideias e o grupo foi crescendo, 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 crescendo.
Então como é que uma pessoa que está a criar uma startup e acredita que esse pode ser o caminho para crescer, né, e para criar, que tipo de passo é que ele tem que dar no início para conseguir criar isso?
Tem que ir à rua.
Primeira coisa, tem que ter um bom produto.
Sabes, quando eu estava na Airbnb, eles tinham um mantra muito bom que veio do tempo do Y Combinator, com o Paul Graham, uma vez sentou-se com o Brian, com o Joe, e disse-lhes, pá, do things that don't scale. Porque, se tu vais já começar a bloquear as coisas porque achas que não vais escalar, estás tramado, nunca vais sair dali. E uma coisa que, por exemplo, quando eu comecei na Airbnb, as primeiras coisas que eu fiz foi pegar naqueles encontros que se fazia informais entre anfitriões e fazê-los oficiais da Airbnb. E nós na altura não tínhamos grandes ferramentas de back office, eu basicamente ia à plataforma, via o nome das pessoas e entrava em contato com eles, queres juntar-te, vamos fazer aqui um pequeno evento, vem ter connosco, wherever it is. E fazia pequenos eventos todos os meses, 30 a 40 pessoas.
Algo que é totalmente não escalável, não é?
Totalmente não escalável.
Daí do things that don't scale.
Exatamente, e se tu vais chegar a um tipo que é super number driven e vais justificar isto como algo para crescimento, ele vai dizer, pá, tu és maluco, pá, isto não... Mas são as pequenas coisas, as conexões que tu fazes ali, essas pessoas depois vão propagar a mensagem. Isto não é mensurável, a realidade é essa, tu não consegues ter ali um tracking code que te vai dizer quanto é que está a crescer, mas se tu fizeres isto bem, tu vais depois ver nos números orgânicos que a coisa começa a crescer e começa a ganhar massa. E são esses pequenos detalhes que são super, super importantes numa startup.
Ou seja, no fundo estás a falar de despoletar uma reação emocional das pessoas, não é? Ou seja, uma adesão emocional.
Como é que está com as pessoas? Tão simples quanto isto. E uma das razões que a Kerbio tem tanto sucesso é porque aquilo não é uma plataforma de reserva, é uma plataforma de conexão, que é um conceito super interessante, que é... Primeiro, a missão da Airbnb é muito clara, é belong anywhere, ou seja, que as pessoas possam ter esse sentimento de estar em casa, em qualquer sítio. Portanto, há um sentimento ali de missão por trás. Da mesma maneira como a Revolut também tem. A Revolut quer democratizar o acesso a produtos financeiros e dar completa transparência em tudo o que é a gestão das tuas finanças. Quando tens uma empresa que tem esta missão e tu depois conectando e passando esta missão aos utilizadores ou potenciais utilizadores, se a missão é boa, as pessoas vão resonate with it e vão começar a ir contigo nesta viagem, e se tu ouvires bem o que elas estão a dizer, elas vão continuar a identificar-se com esta mensagem e vão trazer mais gente para a viagem, e a coisa aí começa a ganhar realmente uma verdadeira massa.
Uhum. Pronto, também no fundo o que estás a dizer é, no início uma empresa não pode utilizar as mesmas estratégias que vai utilizar quando for grande.
E se
não o fizer, nunca vai chegar a ser grande para sequer poder utilizar esse tipo de estratégias. Mas acho que isso é uma coisa que acontece muito, não é? As
Sim.
pessoas pensam logo, à partida, quantos utilizadores tenho? Tenho 5. Então vou já começar a pensar em estratégias para quando eu tiver 1 milhão.
Quando eu entrei na Airbnb há 5 anos, as ferramentas que nós tínhamos eram quase, quase zero. Se eu comparo, por exemplo, o mesmo ponto em que a Revolut está agora, porque a Revolut fez agora 4, eu entrei quando a Airbnb também tinha 4, as ferramentas que nós tínhamos eram quase zero. Aquilo basicamente era um Excel spreadsheet com alguns dados e depois, pá, vai ao mercado e desenrasca-te. O engraçado que se passou é naqueles 5 anos nós começámos a desenvolver uma verdadeira equipa de vendas, estrutura para trazer anfitriões e para trabalhar depois também com pessoas mais profissionais, não apenas com o que nós chamávamos os home sharers. Portanto, há aqui um life cycle de progresso das empresas que um bom CEO ou qualquer membro da equipa tem que perceber o que é que faz sentido a certo momento. Chegou a um ponto que na Airbnb, se calhar, todo aquele trabalho de community, se calhar, já não fazia tanto sentido como estava a ser feito. Tem que fazer com uma outra escala. Mas para começar, para dar o kickstart, sim, tem que se fazer coisas que não são escaláveis.
Tens ideia mais ou menos quando é que te percebeste desse salto? De quando é que era para... Temos que começar a fazer coisas mais escaláveis. Quantos utilizadores é que tinham, mais ou menos? Qual era a dimensão? Tens ideia?
Não me lembro, sinceramente.
Mas assim, numa ordem de grandeza.
Epá, escalou bastante em termos de volume.
Mas já com milhares de utilizadores?
Sim, uns bons milhares. Devíamos ter uns 10 mil. Eu não quero mentir aqui e enganar aqui algum número.
É só ordem de grandeza, né?
E quando saí, acho que estava nas centenas de milhares. E quando digo utilizadores, era mais o nosso foco, eram os anfitriões, não é? Que era porque Portugal era um mercado de inbound, portanto, aí é que era o foco, era trazer anfitriões, porque havia todos os turistas a chegar. E a mesma coisa na Revolut. Quando eu entrei na Revolut, nós tínhamos... Quando entrei, não. No início do ano passado, estávamos com cerca de 98 mil utilizadores. Estamos quase a bater no 500 mil agora. O desafio, normalmente, para quem está nestas empresas, e dependendo da altura em que tu entras, é como é que tu consegues add more fuel to the fire. E como é que tu consegues perceber qual é que é o ponto em que algumas coisas mudam. Nem sempre é linear, depende do negócio, depende da empresa. Mas normalmente quem já passou por isto, e por isso é que muitas vezes as empresas tecnológicas acabam por ir buscar outras empresas tecnológicas que vão aumentando aqui o pool de conhecimento de uma forma muito mais acelerada, tu começas a ter o feeling e perceber.
Quando falas conhecimento é experiência, não é?
É, exatamente.
Mas a estratégia é sempre a mesma em todos os países?
Não, ou seja...
O Airbnb, por exemplo, teve a mesma estratégia?
No que tu tens, normalmente, estas empresas, tens levers that you can pull, que o pessoal em Londres dá algumas ferramentas para tu começares. Mas tu depois, localmente, tens que perceber, ok, quais é que são os blockers que tu tens e o que é que tens que fazer para o crescimento acelerar. O que é que tens que fazer, é como a história do Ronaldo e do ketchup, né? Tens que ir batendo e há de chegar um ponto que aquilo começa a sair. Tens que ir quase tirar as pedras do caminho para depois que a tua equipa possa fazer o teu trabalho. E quando pergunto o que é que o country manager faz, é esse exemplo que eu dou. Ou seja, eu sou o tipo que está a desbloquear a minha equipa. Minha equipa tem que ter rédeas livres para conseguir testar e conseguir fazer as coisas de uma forma efetiva. Eu tenho é que perceber, assim, uma visão bird's eye view.
Mas testar o quê? Ou seja, como é que a própria equipa chega, ou como é que a empresa chega à ideia, a um plano do que é que tem que fazer?
Isto é tentativa e erro. Ou seja, na Revolut começou por testar no Reino Unido, que era a nossa home base, onde temos o HQ, testar quais é que eram as ferramentas que funcionavam. Quando nós vemos que há ali alguma coisa...
Quando dizes ferramentas, estás a falar em termos de oferta.
Não, de produtos para crescer. Ou seja, normalmente em empresas tecnológicas, as equipas de produtos estão super focadas no criar o produto, não em dar-te ferramentas para crescer. Portanto, as equipas de growth, que é assim, normalmente é assim que nós somos chamados, temos que tentar perceber primeiro de uma maneira sem rely on product, testar pequenas estratégias para crescer. Bem, se calhar vamos...
Pode dar um exemplo.
Se calhar vamos falar com um influencer, com um youtuber, vamos gerar um conteúdo interessante, uma maneira super ad hoc. Ok, vemos um spike em organic na altura em que ele lançou o vídeo. Ok, isto gera isso. Alguma coisa. Agora vamos voltar atrás e vamos reiterar o que é preciso aqui para o tracking ser mais bem feito. Ok, precisamos aqui de um tracking system ou de um referral code ou qualquer coisa que se pareça para que podemos perceber que ok, este pico veio deste tipo. Depois, como é que nós fazemos isto em escala? Se calhar temos de ter aqui já um programa ready-made em que qualquer influencer possa vir juntar-se a nós e trabalhar sem ter que passar por todo o processo burocrático de assinar contratos, etc, etc, etc. Portanto, este vai, reitera, vai-se testando e depois as coisas vão escalando. E nesse processo começas a perceber o que é que funciona e o que é que não funciona. E normalmente em empresas como a nossa, em que tu entras no mercado e que já tens algum impacto e já tens alguma visibilidade, a maior dificuldade é dizer que não aos projetos. Porque tu acabas de ter tantos pedidos de tanto lado, porque a gente percebe que a marca é cool e que está a crescer, tu tens de começar a perceber quais é que são as coisas que vão move the needle, quais é que são os projetos que realmente vão valer a pena alocares os teus recursos da tua equipa para trabalhar. Portanto, outra parte do meu trabalho é conseguir filtrar também isto, é perceber, ok, aqui temos qualquer coisa, mesmo que pareça pequeno, mas isto tem potencial para crescer. Ou não, isto aqui é uma coisa que nós vamos perder aqui 2-3 meses, mas pá, o impacto vai ser irrisório, nós não vamos ver nenhum spike no nosso growth. Esta sensibilidade que só estando on the ground e percebendo como é que funcionam estas máquinas...
Isso é quase feeling, não
é? Acaba por ser uma coisa quase de... Como já passaste por isto, já começas a ter um faro... Às vezes posso estar errado, portanto, vale o que vale, não é? Mas já começas a perceber mais ou menos onde é que está o real growth e quais é que são as coisas que vão trazer realmente benefício para o negócio.
Quais é que tu achas que foram, por exemplo, em dares um exemplo de 2 ou 3 estratégias, tanto no Airbnb ou no Revolut, como tu preferires, tu achas que foram as mais eficazes? Portanto, estavas a falar de influenciadores, portanto é uma coisa que normalmente se toca. Sim. Assim, coisas assim fora da caixa que tu achas que foram super eficazes na vossa estratégia?
Eu acho que os eventos...
Aquele exemplo dos eventos que estavas
a
dizer.
Sim, acho que é a coisa mais marcante e realmente acho que é o que mostra realmente a qualidade. Qual é que é aquela coisa que uma empresa de B2C realmente e de tecnológica vai conseguir crescer? Porque se tu não consegues ter... Se tu vais só despejar dinheiro em marketing... Tu vais ter um crescimento, mas calhar é um crescimento falso, é um crescimento inflacionado. Enquanto que se tu consegues ter aqui como ferramentas super simples e com um custo quase zero, conseguires que quando traz essa pessoa fica contigo durante muito tempo, aí é que tu consegues perceber realmente que o produto está a funcionar bem. Portanto, os influencers é um projeto super interessante e na realidade quando eu entrei na Revolut eles já tinham um processo ongoing, que era basicamente escalar com o que nós chamamos o programa de Pioneers, que era quase um self-service para influencers, qualquer um se podia juntar lá e passar uma série de passos e começar a trabalhar. Mas depois há vários, e depois por isso é que é importante ter equipas locais em empresas como estas, porque vês que há muitas empresas tecnológicas que não têm equipas locais.
Entendi, mas, e o que eu já estava a dizer, há muitas estratégias que às vezes dependem do sítio onde tu estás.
Exatamente, né? Por exemplo, nós lançámos há pouco tempo uma parceria com a WTF, foi porque nós estávamos cá e encontramos em claro. Conversações com eles e também teve um sucesso fantástico tanto para nós como para eles. Portanto, isto é muito difícil ter um playbook específico, depende da área. Eu tenho saltado de área em área, comecei no retalho, entrei no turismo, agora estou nas finanças. Os projetos mudam, mas o conceito está sempre lá. E se tu conseguires identificá-los bem...
Isso é interessante, ou seja, o que é que tu encontras de comum, de facto, em termos de, por exemplo, desses 2 grandes projetos e mesmo o projeto que tiveste das marcas, não é?
Sim.
Ou seja, quais são os elementos que tu achas que se repetiram e que a tua experiência anterior foi muito importante para a experiência seguinte?
Eu posso dizer da maneira como eu gosto de trabalhar e acaba por ser aí um pouco como eu identifico com as empresas. Primeiro, as empresas têm que ter alguma missão e estavas a comentar que sou vegetariano e tenho as minhas convicções, proteção animal, etc. Ajudei a organizar um congresso em Paredes de Cora. Tudo o que eu faço tem que ser um pouco mission driven. Airbnb tinha isso muito, ainda tem, revelou-te o mesmo. Portanto, normalmente, quando são empresas que têm na sua base aqui um sentido, ou seja, vamos fazer isto por causa disto, que sabem qual é que é o seu
why. Não é o what, é o why.
É o why, exatamente, do Simon Sinek, porque ele conseguiu verbalizar muito bem esse conceito e para isso, para nós...
As pessoas até tinham na cabeça, mas não conseguiam...
Não conseguiam perceber e esquematizar, não é? Exato. Ele conseguiu fazer aquilo de uma forma muito, muito, muito boa. Portanto, empresas que sabem qual é que é o seu why, e normalmente são empresas que são muito founders-driven, tanto a Airbnb como a Revolução. Os seus fundadores têm uma visão muito clara, não é a mesma coisa, por exemplo, com uma Apple lançar o Apple Card, entrar na área de fintech, acaba por ser mais um segmento de uma coisa muito grande. Aqui nós temos uma missão muito clara do que é que queremos fazer nas finanças, e é muito por aí que eu vejo onde é que há margem para crescer. Depois é perceber também se as pessoas estão a aderir, não é? E se as pessoas estão a aderir, se as pessoas estão a sentir que realmente se identificam com esse produto, há ali qualquer coisa também, certo? E mesmo aqui em Portugal, se vocês forem comparar entre Portugal e Espanha, por exemplo, nós aqui estamos a chegar ao 1 milhão. A Espanha neste momento está com 520 mil utilizadores, com 5 vezes a população. O que mostra aqui que Portugal realmente aderiu bastante à Revolut. E a Revolut tem uma história muito, muito próxima com Portugal. Nós tivemos na Web Summit a exibir na primeira Web Summit cá como uma pequena startup. 4 anos depois já temos 500 mil de utilizadores. Portanto, entretanto perdi-me, entrei aqui numa tangente qualquer e perdi-me da pergunta.
Sim, sim.
Mas... Estávamos a falar sobre os elementos comuns que havia aos vários projetos.
Sim, sim. Eu acho que é um pouco isso. É ter uma missão muito clara, ter uma visão clara do que é que se vai fazer, ter os fundadores bastante, bastante engaged. E eu depois gosto sempre de trabalhar com pequenas equipas. Não gosto muito do conceito, especialmente em startups ou scale-ups, de entrar no mercado com uma mega, mega equipa. Isso é muito arriscado, ainda mais porque estás a lidar com os empregos das pessoas.
Quando estás a falar em pequenas equipas, estamos a falar
de quantas pessoas? Aqui em Portugal, na parte de business development, nós temos quase uma equipa esqueleto, sou eu, mais 3 pessoas.
Okay.
Uma pessoa para comms, uma pessoa para Revolut Retail e outra para business. Porque na realidade, para o que nós precisamos agora, e por isso é que escolher os projetos que fazemos é muito importante, é assim que eu gosto de trabalhar. Eu não quero estar a fazer 1000 e tal projetos ou ter redes sociais a bombar, etc. Não, eu preciso fazer as coisas que vão move the needle de uma forma estruturada e controlada. Se a coisa crescer e se mostrar que vale a pena ter mais equipas, aí sim. Agora, contratar por contratar ou para mostrar que eu tenho muitas pessoas a trabalhar, a reportar para mim, isso não faz muito sentido. E tanto a Revolut como a Airbnb têm esse mindset. Eu, na Airbnb, tive 5 anos a trabalhar a partir de casa em Palmela. E depois tinha uma equipa de 5 pessoas a trabalhar a partir de Dublin, que vinham cá quando era necessário. Portanto, nunca houve a necessidade, por exemplo, de montar um escritório aqui. Ou seja, manter a estrutura ágil permite que tu consigas também fazer aqui um pivot mais em termos de estratégia quando é necessário. Portanto, normalmente este tipo de estruturas são as que eu me identifico mais. Não quer dizer que seja a perfeita, mas nos exemplos que eu tenho, os resultados têm sido muito bons.
Uhum. Eu acho interessante isso porque fala-se muito em traction, portanto, tração, não é? E eu sinto toda a tua conversa que o que vocês estavam a trabalhar era mais retention, portanto retenção dos utilizadores, porque esses eventos no fundo o que faziam era as pessoas sentirem-se, ok, isto também é meu.
Sim.
Portanto conseguiam manter os utilizadores lá durante mais tempo, conseguiam obter feedback para o produto. Portanto, no fundo, essas várias estratégias que estás a falar vão buscar todos aqueles pontos que se fala muito em startups. É preciso retention, é preciso growth, retention before growth. Todas essas estratégias vão puxar para isso, testar o produto, não é? E vocês com uma equipa mais pequena, né, mais rapidamente conseguem perceber qual é que é o feedback dos utilizadores e aplicar ações que possam mudar alguma coisa.
Muito mais maleáveis, não é?
Inclusive vocês vêem agora um conceito muito interessante que muitas empresas já começam, mesmo empresas mais legacy, que é o conceito de stakeholder versus shareholder. Em vez de teres uma empresa simplesmente focada nos shareholders, nos acionistas e trazer retorno, as empresas já estão a migrar para um conceito de dar retorno aos stakeholders, em que os stakeholders basicamente são os empregados, são os seus clientes, são os próprios shareholders, são os fundadores, ou seja, todo o ecossistema tem que ter algum benefício e tem que ganhar com o crescimento da empresa. E é aí que depois as pessoas se identificam. Nós estamos numa altura super interessante, isto com a entrada dos millennials, ou Gen Z, ou whatever you call it, há aqui uma disrupção tão grande em todos os mercados. Eu normalmente dou o exemplo até o do retalho, que é o mercado onde eu comecei. Eu vi um estudo, e normalmente eu mostro isto quando faço apresentações, que é um estudo que diz que acho que são 58% ou 53% de todos os millennials, quando estão em loja, fazem price comparison no seu telemóvel. Pensa bem no conceito disto. Um tipo monta uma loja, investe milhares de euros, consegue atrair o cliente quando está lá, de uma maneira super simples, vai ao telemóvel, encontra o mesmo produto que ele tem lá à venda, se calhar encontra mais barato, encomenda, 2 dias depois está em casa dele.
Ou seja, já fiz isso.
Estás a ver? Ou seja, o logístico teve todo o custo de trazer a pessoa, mas depois, por causa.
Mostrar o produto.
Exatamente.
Vender-lhe o produto na prática, não é? Depois ele vai comprar outro.
Eu fiz exatamente isso. Há pouco tempo estive no Leroy, estava a comprar uma coisa, estava lá, estava a olhar para aquilo e pensar. Deixa-me ir ao telemóvel. Foi ao telemóvel, mas encontrei um preço bastante diferente. Encomendei e estava na loja e na altura pensei mesmo: isto é até um bocado ridículo. Estou aqui na loja, estou a olhar para o produto, fiz várias perguntas ao vendedor, ele perdeu tempo comigo e depois encomendei no telemóvel.
É uma disrupção tão grande que as empresas que não se conseguirem adaptar a estas realidades vão ter algumas dificuldades em termos de crescimento, não é? E mesmo vemos na área financeira, normalmente comparam-nos com a banca tradicional, porque nós na verdade não somos um banco, somos uma fintech. A realidade é que nós nascemos no digital, certo? O que nos facilita muito o nosso processo, todos os produtos que nós lançamos tendem base a digital. E eu digo muitas vezes, eu tiro o chapéu aos bancos tradicionais, ao que eles estão a fazer neste momento. Eles basicamente estão num processo que têm que passar todos os seus processos legacy burocráticos de papel para o digital. Isto é super complexo, ainda mais em empresas massivas, com um tamanho enorme, é um trabalho herculeano. Nós conseguimos ser super ágeis.
Essa é a oportunidade das fintechs, não é?
Eu acho que sim, e por isso é que nós estamos sempre um pouco ahead of the curve. Na realidade, no fundo, quem ganha é o cliente final. Se nós conseguimos fazer com que a banca tradicional melhore as suas apps e melhore o seu serviço ao cliente, toda a gente ganha. Portanto, acho que... E na altura que eu estava na Airbnb, que decidi mudar, estava a procurar qual é que era a área que estava aqui mais pronta para a disrupção e a área das finanças era um claro no-brainer.
E já agora é interessante, já que a nossa conversa está a falar sobre... Sim. Estamos a falar sempre sobre os dois produtos,
exato,
não é?
Sim.
Como é que tu passaste, como é que tu identificaste a oportunidade do Revolut? Estavas no Airbnb, estavas a desenvolver o projeto, estavas a ser bem sucedido.
Uhum.
Como é que identificaste essa oportunidade?
Não foi tanto uma questão de identificar a oportunidade, mas foi uma questão de timing fantástico e de eu já sentir que já não estava a ter o impacto que eu se calhar queria ter. O que é que eu quero dizer com isto? No lifespan deste tipo de empresas, chega uma altura que a empresa depois... Por necessidade e porque tem que ser mesmo assim.
Overgrows you.
Começa a crescer muito, começa a ficar super estruturada, a oportunidade que tu tens de ter um impacto grande com o que tu estás a fazer no mercado e isto ser quase um case study que depois outros mercados podem implementar, acaba por deixar de fazer sentido porque basicamente já tudo foi inventado, a estrutura já está definida, acabas por perder um pouco aquele gás e aquela pica que te dá seres o...
Mas isso tem a ver com o teu perfil, não é?
Sim, totalmente.
Porque há pessoas que gostam de agarrar nesse estado que estavas a falar.
Sim, inclusive...
Seres o tipo que faz as coisas, não é? Faz acontecer.
Exatamente, e estar na onda da disrupção. A Airbnb neste momento é um household name, percebes? Já toda a gente conhece.
Certo.
O trabalho que para mim dava-me gozo já estava feito. E depois chegou uma altura que eu tinha que perceber, ok, vou ficar aqui, vou estagnar, e aí se calhar todo o aprendizado que eu tive com a minha mulher tirou-me isso que eu tinha quando era mais novo, que é eu ficar um pouco acomodado. Pensei, não, ok, está na altura de mudar, adorei os anos que aqui tive, qual é que é o próximo grande desafio? E por acaso, nessa altura, a Revolut estava à procura de um country manager para Portugal.
Está bem, mas como é que tu sabias que eles estavam à procura?
Epá... Isto do LinkedIn, hoje em dia a informação está aí para quem quiser ver, não é? Ou seja, andava a ver, andava a perceber o que é que se passava, certo?
Uhum.
Convém ter sempre um dedo no pulso do mercado para perceber quais é que são as tendências. E vi que eles estavam à procura, não foi algo que me foi oferecido, muito pelo contrário. Fiz a aplicação e passado uns meses estava na posição depois de uma série de...
O decisivo foi a tua experiência no Airbnb?
Não sei, se tens de perguntar ao recrutador.
Okay.
Não, eu fiz cerca de 5 entrevistas, a última foi com o Nico, o CEO. Eu acho que a parte da Airbnb ajudou, porque eu também sou um tipo de missões, acho que eles também identificaram-se um pouco nisso, porque eles perguntavam, qual é que achas que vai ser o maior desafio aqui? Eu acho que o desafio é que temos um mercado que neste momento se posiciona como super inovador, mas na realidade não é.
Financeiro, não é?
Sim, temos o pessoal sempre a dizer que a multibanco é uma grande inovação, há 20 anos que estão com esta conversa, mas será que é uma coisa que não muda, não mudou assim tanto nestes anos todos? Será? É preciso vir aqui alguém e mostrar o que é inovação a sério. Isto não quero dizer que somos nós, mas fazer parte do bolo de fintechs, e tens fintechs portuguesas super interessantes a fazer projetos super interessantes, mas chegar e mostrar que ok, está na altura pessoal, vamos up the bar. E senti que havia essa necessidade na área financeira. Eu tinha conta no banco tradicional, Eu sei como o processo, como os processos são morosos, e ainda há pouco tempo estava a olhar para a app do meu banco, eu queria fazer um seguro de vida, que por acaso não tenho, que é uma tautose isso, com a minha idade já devia ter, e eles, olha, queres fazer um seguro de vida? Ah, ok, porreiro, cliquei, passo seguinte, tenho certeza, sim, ok, clica aqui, ok, a tua gestora de conta vai entrar em contacto contigo daqui a não sei quantos dias, já passou 2 meses e ninguém me contactou, portanto... Está tudo muito. É um serviço tão mau, percebes? Que quem chegar aqui com um produto bom vai ter sucesso e os clientes vão se ver refletido nisso e vão ficar contentes.
Quase que parece fácil olhar para os problemas e dizer: isto é tão fácil de fazer, vamos implementar. Só que lá está uma empresa pequena, flexível.
Exatamente.
Muito mais fácil
que na digital, não é? E depois também é também a vontade de querer
inovar,
é?
e o
Nico, nosso CEO, tem uma frase muito boa, que eles dizem, pá, se a banca tradicional fizesse coisas porreira, nós não existíamos. Claro. Portanto, é um pouco...
Não tinha hipótese, no fundo, não é?
Exatamente, aí nem faria sentido, se calhar, não é? Certo. Agora, era preciso aqui alguma mudança.
Tu disseste aí uma coisa interessante, que é que estamos num mercado que parece que é muito inovador, mas depois na prática não é.
Sim.
Tu achas que, de facto, nós temos uma ideia de que somos um mercado muito inovador?
Tenho. Acho que sim, como mercado sim. Eu acho que temos que separar uma coisa. Uma coisa é o ecossistema, outra coisa são os utilizadores. E acho que aqui é que há a diferença, e acho que aí é que mostra o porquê do sucesso da Revolut. Nós temos um esquema doméstico, um esquema multibanco, que na realidade basicamente é um sistema fechado, em que um banco estrangeiro dificilmente vai conseguir lá entrar. Não porque haja barreiras, mas porque tecnicamente é complexo, é um processo super burocrático. E na realidade, e à medida que nós também, porque nós estamos a falar
de precisos. Mas quase todos
também,
os nossos bancos já são estrangeiros.
Sim, mas já tinham cá uma base interna e que conseguiram, e que fazem parte do ecossistema. Ou seja, o BPI tem financiamento da banca, mas o BPI já cá estava. Portanto, já tem aqui todo um processo legacy. Mas para uma fintech que quer estar na rede multibanco, é extremamente complexo. Mais ainda, o trade-off que nós queremos ter que fazer ao nosso produto para estar na rede multibanco, e queria dizer que o nosso produto não ia ficar tão bom como é agora. Será que é isso que nós queremos? Se calhar não. E é por isso que eu te digo que, ok, acho que o ecossistema aqui ainda tem muito para evoluir em termos da parte tecnológica. E quando perguntas sim, eu acho que sim, acho que ainda falta muito, acho que não nos podíamos encostar nos louros. Acho que o que foi feito no sistema multibanco há 20 anos foi fantástico, raise the bar.
Quer dizer, continuamos a ser muito mais, continuamos a estar muito mais à frente que outros mercados, não é?
Sim, mas a realidade é que, mas pensa o que é estar à frente do mercado. Será que estar fechado é estar à frente do mercado? Eu venho da área do turismo. Põe-te na posição de um espanhol que entra num país de carro e que entra numa autoestrada e que não tenha dinheiro consigo. Ele não consegue pagar porque o cartão dele, que é de um banco espanhol, não está na rede multibanco, portanto ele não consegue pagar a portagem. É mais fácil para mim usar um cartão em Marrocos do que em Portugal, porque muitos dos terminais de pagamento só aceitam o multibanco. A inovação neste momento é global, não podes fechar uma coisa e torná-la hermética e dizer que isso é inovador. Pelo contrário, não pode ser.
E pelo outro lado tens as pessoas que nota-se que estão sedentas desse tipo de tecnologia.
Exatamente.
Coisas novas e querem experimentar.
Exatamente.
E isso prova a atração que teve o Revolut, a adoção, aliás.
Porque a realidade é que não é o cartão mais fácil de usar em Portugal, por causa destas questões.
Por causa do multibanco.
Mas o que vai acontecer aqui, e eu dou muito esta analogia, que é a analogia do micro-organismo. O micro-organismo, quando se está espalhado no corpo, ou whatever it is, se há uma zona que ele não pega, o que é que ele vai fazer? Ele não vai insistir ali, ele vai comer tudo à volta. Portanto, o que está a acontecer aqui é basicamente é isso, ou seja, nós temos os utilizadores a pedir uma coisa nova e estão a aderir, mesmo com as dificuldades que têm a usar, e o que vai gerar é que, por exemplo, os retalhistas, os merchants, que só têm um terminal de pagamento com um multibanco, tanta gente vai lá chegar com um cartão Revolut e não vai conseguir pagar, eles vão ter que perceber, ok, eu se calhar também tenho que aceitar Visa e Mastercard. E aí o mercado vai se adaptar, e acho que é nesta fase que nós estamos. E é um caso espetacular de democracia do utilizador, em que os utilizadores basicamente vão dizer aos incumbentes como é que tem que ser feito, porque a lei do mercado vai assim o ditar. Portanto, interessante.
Desculpa, o que estavas a dizer é, no fundo, existem oportunidades à volta do multibanco, não é? E que serviços de fintech como o Revolut podem ir aproveitando essas oportunidades, que no futuro até podem ser coisas muito grandes. Estou a pensar, por exemplo, em empresas, não é? Eu sei que vocês agora estão a preparar um serviço para empresas. No multibanco, como é que se aplica às empresas? Não se aplica, não é? Tens os cartões das empresas, tens os bancos normais que as empresas têm, mas vocês podem oferecer serviços que o multibanco nunca vai chegar lá, não é? pelo menos da forma como está feito.
Sim, eu acho que mais do que eles terem serviços que nós não temos, eu acho que mais uma vez é a questão da mobilidade. Nós vivemos numa era de globalização, os nómadas digitais estão cá para ficar, especialmente Portugal, como é um destino tão atrativo, porque o custo de vida é mais baixo do que se calhar uma Londres, tu tens muita gente a vir de fora para cá. E se tu tens um sistema que basicamente repele estas pessoas, porque uma pessoa não consegue pagar uma multa, porque tem que usar uma referência multibanco para pagar a multa, nunca te podes pôr, ou seja, isto acaba de dar um contrassenso, uma mensagem tão negativa do país, que nunca, eu nunca posso stand behind e dizer que é inovador, eu nunca o faria. Portanto, eu espero que aqui as entidades que estão responsáveis por estas áreas comecem também a estar um pouco mais abertas e a fazer um trabalho forte de inovação nesse sentido.
A tua determinada altura disseste que o nosso mercado, explicaste o sucesso do Revolut em Portugal, porque devido a duas coisas, a mentalidade portuguesa e o sentido de comunidade.
Uhum.
Queres explicar um bocadinho melhor isso?
Sim, posso entrar por aí. Eu acho que o português é um early adopter. Eu acho que o português, quando o produto é bom, ele adere, usa e não tem grandes preocupações.
Porquê que isso acontece?
Pá, boa questão. Ah, nós somos um povo, e acho que o Rafi conteve aqui deste exemplo, né? Pá, que entrou em caravelas e lá vou eu ver onde é que isto vai dar.
Acho que ainda vem daí, não é?
Eu acho que vem um pouco daí, nós temos esse espírito de explorador e de querer um pouco mais, acho que está um pouco no nosso
ADN. Às vezes explica-se pela dimensão do mercado, mas há outros mercados também são muito pequenos, não é? Portanto, isso não acontece.
Não. Pá, mais uma vez, acho que não vejo isso como o tamanho ser relevante. Pá, ainda mais porque isto é uma coisa digital, acho que é mesmo o mindset do português.
O que tu disseste é impressionante, não é? Nós temos quase tantos utilizadores do Revolut como Espanha.
Como Espanha, exatamente. E em Espanha eles não têm as limitações no esquema doméstico. Portanto, realmente mostra que quando o produto é bom...
Limitações do esquema doméstico.
É o multibanco.
O multibanco.
Ok.
O multibanco.
Mas não foi sempre assim, pois não? Antigamente podias utilizar cartões Visa e Mastercard.
Não, na realidade o que tu tens é o cartão Visa, certo? Mas esse cartão Visa, como está associado ao teu banco, o teu banco já está dentro do esquema doméstico. Se tu, por exemplo, tivesse um cartão Visa de um banco, nós somos um banco, não somos um EMI, mas por exemplo, um Santander, um cartão do Santander em Espanha, se tu quisesses pagar num terminal que só tem multibanco, não era aceite. Porque porque o próprio banco, aquela entidade que emitiu aquele cartão, não está dentro do esquema multibanco, ou seja, é um esquema doméstico.
Ricardo, mas se calhar por isso é que tem sucesso.
Pois, pronto.
Que é uma alternativa, não é?
Exatamente, e mais uma vez acho que...
Sim, mas também é um entrave, porque tu não podes chegar a um sítio e pagar com o cartão.
Certo.
Mas acho que... vocês têm visto as notícias?
Quando tu viajas, passa a ser uma vantagem grande, não é?
Quando tu viajas, sim.
E mais uma vez, entramos no ponto, por exemplo, aos turistas é tramado. Ou seja, um turista que venha com um cartão, nem precisa ser Revolut, precisa ser N26 ou de um banco tradicional, ele vai ter dificuldades em pagar aqui em Portugal. Portanto, será que isto faz sentido? Será que não está na altura de quebrarmos um pouco com isto? Eu acho que sim. Mas em termos de porque é que isto acontece, mais uma vez, acho que o português, se ele realmente reage ao produto, se o produto funciona, ele vai usar. E depois nós estamos numa fase super interessante, e vocês viram as notícias relativamente às comissões do MBWay, etc. Um utilizador de uma banca normal vê notícias como aquelas e fica chateado, faz para fazer aumento. E depois cá também usar a Revolut e também dizer, ok, meus amigos, estou a falar.
Acho que o que tu queres mais dizer é quem usa Revolut e vê as comissões do MBWay, fica um bocadinho em choque.
Eu acho que sim. E é engraçado ver isto, não é? E, por exemplo, nós também temos algumas dificuldades. Temos, por exemplo, alguns bancos que estão a cobrar taxas por carregar o Revolut. Que para mim, acho que é mais um desserviço para eles do que para nós. Porque se tu, por exemplo, vais aos fóruns do Facebook do Revolut Portugal, do Grupo Não Oficial...
Eles já dizem qual é o melhor banco.
Sim, o pessoal prefere, ok, vou fechar a minha conta Whatever Bank, e o pessoal, qual é que é o banco que vocês me sugerem que não cobra taxas para carregar o Revolut? Porque todo aquele conceito do único banco que a pessoa tem, eu acho que isso vai acabar. Eu acho que as pessoas vão ter várias contas em vários bancos e depois vão usando dependendo de quais é que são os produtos que necessitam. E eles ao fazer isto, basicamente o que eles estão é a chatear os seus utilizadores. Acho eu. Mas pronto.
Então, agora agarrando nisso, e em tudo isto estivemos a falar agora nos últimos minutos, que conselhos é que tu poderias dar a outras pessoas que estivessem a criar negócios e nesta área, portanto, pondo agora o Revolut de lado, está-se a abrir um grande espaço em fintech. Existe muita oportunidade, exatamente como estavas a falar, da banca tradicional ser mais lenta e haver oportunidades que podem ser agarradas. Que tipo de coisas é que tu achas que seria interessante as pessoas olharem, não especificamente, mas assim em geral, tipo de tendências que tu vês que venham a ser implementadas?
Tendências em específico, eu posso dizer um pouco o que é que nós estamos a fazer, e se calhar usar isso quase como um barómetro para onde é que o mercado se calhar está a ir, e se calhar há oportunidades aí. A nossa visão é sermos quase a super app, um pouco como acontece com os WeChats na China, etc., da área financeira. Por isso é que nós estamos a agregar tantos produtos à nossa app. Neste momento podes comprar ações, podes comprar fracionados de Tesla, podes comprar 2 euros de Tesla, 5 euros de Beyond Meat, ou whatever.
Criptos.
Podes comprar criptos, podes comprar ouro agora. Portanto, a nossa ideia é quase ser tipo o hub de tudo o que é a área financeira dos nossos utilizadores. Eu acho que aí há uma oportunidade grande, porque muitos destes processos são, os processos antigos são complexos. Eu posso-vos dar um exemplo. Eu tinha uma conta num banco de trading, pus lá dinheiro porque ia comprar ações, e aquilo ficou lá 2 anos e eu nunca comprei ações, porque eu começava a usar o UX daquilo, começava a tentar fazer, pá, aquilo era tão complexo, e pá, eu só queria comprar aqui umas ações da Tesla, não queria fazer mais nada. Aquilo era tão complexo que eu acabei por nunca acabar o processo e deixei. Assim que abri a conta na Revolut e que saiu o trading, pá, pus o dinheiro todo na Revolut, pá, em 10 segundos estava a comprar as ações que eu queria. Ou seja, há aqui tantas coisas a fazer nestes sistemas complexos que até este momento se calhar estavam inacessíveis, porque a barreira de entrada era tão grande, a complexidade era tão grande, que o utilizador normal nem se queria ralar e nem se queria tentar fazer isso. Quem conseguir simplificar isso, e é isso que nós estamos a tentar fazer, vai simplificar bastante.
Comodidade, não é?
Exatamente.
E há alguma estratégia do Revolut em termos de fomentar inovação a nível de fintechs, de haver alguma relação com outras empresas que surjam, startups que tenham bons produtos, tenham boas ideias?
Sim, nós estamos sempre em contacto com o ecossistema, e inclusive aqui em Portugal algo que eu tento fazer é estar presente com as associações e falar com as startups. Não temos nenhuma estratégia específica, para te ser bem sincero. Eu acho que no processo de crescimento da empresa, se calhar vai haver alguma altura onde vamos chegar começar a fazer aquisição de empresas inovadoras e começar a agregar valor por aí também. Nós também trabalhamos muito em parcerias, temos alguns produtos na nossa app, que é, trabalhamos com parceiros, portanto não temos que criar tudo de raiz. Estas dinâmicas vão sempre acontecer, se temos uma estratégia definida, eu acho que não em específico. Temos cada um dos seus departamentos a tentar perceber qual é o melhor que está a ser feito nos mercados e, se for necessário, trabalhar com esses novos produtos.
Porque, efetivamente, há muitas empresas a aparecer, não é? Muitas ideias, e se calhar o problema é que são todas elas procuram resolver um problemazinho, não é? E a grande vantagem que existe ao nível do sistema financeiro tradicional é que um banco tem, à partida, soluções para tudo, não é? Portanto, e tu competires com alguém que tem soluções para tudo é sempre muito difícil, com vários produtos, ou tens que usar várias apps, etc. Não é?
A solução para tudo da banca tradicional, normalmente, é o senso de solução para tudo, não quer dizer que seja acessível para todos. E aí é que às vezes a porca torce o rabo, não é? E acho que aí é que é o grande gasto do porque é que nós estamos a crescer, que nós conseguimos tornar as coisas seguras e simples. E depois há muitos processos que estão sujos. Eu também normalmente dou sempre este exemplo, a questão da segurança no pagamento com cartões, que para nós é algo super importante. Houve um mês, isto foi logo após ter entrado na Revolut, eu tive os meus dois cartões clonados, o meu cartão da banca tradicional, um cartão de crédito, e o meu cartão Revolut. O processo com a banca tradicional foi o seguinte: eu estava, final do mês, recebi o extrato em PDF, que também é uma coisa assim meio surreal, mas pronto, recebi lá um extratozinho em PDF, vi lá uma transação de 5 mil euros, que não era minha. E eu, pá, peraí. Liguei para o banco, super simpáticos, pá, Ricardo, lamentamos imenso, vamos resolver, por favor envie-nos um e-mail a explicar o que é que aconteceu, corta o teu cartão e nós daqui a 7 dias vamos-te mandar um cartão novo, 7 dias depois vamos-te mandar o código PIN para poderes usar o teu cartão. Ou seja, eu até descobrir e até resolver foi mês e meio. Na Revolut tive o mesmo problema, estava a trabalhar, recebo uma notificação: Ricardo, transação de 2,5 euros no Luxemburgo, o teu telemóvel está em Portugal, és tu? Não. Queres bloquear o cartão? Sim. Queres emitir um cartão novo digital, virtual, para começares a usar? Sim. Ou seja, foi 20 segundos versus
um
mês e meio. Há tanto ainda para ser feito aqui, que realmente as oportunidades estão aí, é só uma questão de estar atento e também depois perceber, mais uma vez, como é que tu consegues encaixar isso dentro do que é a tua missão. Porque se tiveres só o problema e não tiveres a missão, epá, vais ficar ali um pouco, podes crescer, mas se calhar não vais crescer àquele nível de unicórnio que as pessoas sempre almejam, não é?
Claro. Tu falaste, sei que vocês também estão a planear uma app para crianças e jovens para fazer educação financeira.
Exatamente, o Revolut Junior está aí prestes a sair.
Porquê que foram fazer isso?
Epá, olha, boa pergunta, tenho que falar com o pessoal em Londres. Eu acho que aqui em termos de estratégia também, com o ónus de criar produtos tão democráticos, com criar produtos democráticos também vem um ónus.
Com a facilidade, não é? Facilidade de utilização.
Tens que educar as pessoas, certo? E o que nós estamos a fazer com o Revolut, para além de dar uma ferramenta que muitos dos nossos utilizadores no RevRally já nos tinham pedido, que é, ok, como é que eu posso ter aqui uma ferramenta para eu dar um cartão ao meu filho que tem menos de 17 anos e não pode ter uma conta bancária? Como é que nós temos que fazer sem ter que ser pedir um cartão e dar-lhe o meu cartão para ele usar? É possível ter aqui algum produto? Nossa equipa pôs-se naquilo, percebeu que havia ali uma necessidade e criou. Depois vem a componente que é a parte de missão, que é, ok, como é que nós vamos dar ainda mais ao produto? E aí é que entra a parte da literacia financeira. O que é que nós vamos fazer? O produto é super interessante, o que tu podes fazer é, tu podes fazer, criar a mesada, ou seja, tu, X dia do mês, o teu filho vai receber 5€ ou whatever it is. O teu filho vai usar dos cartões. Se ele por acaso gastar o dinheiro, os 5€, 3 dias antes ou tiver quase a chegar ao fim, nós vamos enviar uma notificação, olha, atenção, a tua mesada só vai entrar outra vez no sábado, hoje é terça-feira, já não tens dinheiro, é melhor começares a poupar. Ou seja, é este pequeno trabalho que nós vamos fazer, que quase é uma gamificação do processo, que nós queremos lançar com o Revolut. Vão ter outros detalhes, por exemplo, o pai vai poder criar uma task, é do tipo, arruma o teu quarto, ele recebe a notificação, quando arrumar o quarto, clica lá e recebe o dinheiro que o pai quer lhe dar. É um pouco por aí, tem que ter sempre uma coisa a mais. Se for só dar um cartão para a criança que o pai tem a visibilidade completa, ok, vale o que vale. Mas tu quando começas a criar mais complexidade...
Vale o que vale, mas para uma empresa como o Revolut seria algo relativamente simples de fazer. Sim. Mas ainda assim... Vocês pensaram, não vamos fazer só isso, parece muito simples. O valor agregado, qual é? Vamos pôr aqui em cima algo mais, não é?
Exatamente. E o Revolut é algo que nós já estamos para lançar há algum tempo. Nós temos vindo a adiar porque não estamos satisfeitos com o produto. Um dos nossos mantras é o caso do never settle. Ou seja, nós queremos que as coisas sejam o melhor possível e não queremos ficar parados só porque achamos que já está bom. Portanto, muitas vezes, aqui há o produto atrasa um pouco mais por causa disso. Mas mais uma vez entramos naquele pequenininho rabo na boca, né? O produto tem que ser bom para depois também continuar a gerar o crescimento e os nossos usuários ficarem satisfeitos.
Ok.
Olha, relativamente às empresas, qual é a vossa estratégia?
Então nós estamos agora a desenvolver uma equipa, como temos para retail, temos também para business, que é uma equipa de growth local, temos uma pessoa aqui para o mercado português. Estamos nos early stages, ou seja, o produto foi lançado, não vou dizer relativamente pouco tempo, mas pronto, ainda estamos na fase de perceber quais é que são as necessidades de cada mercado. Portanto, aqui estamos a tentar perceber quais é que são as necessidades de localização do produto, para que ter feedback das empresas, para perceber, ok, o que é que podemos fine-tune para que o produto seja cada vez melhor. Portanto, estamos naquela fase inicial de quase exploração com as empresas e com os nossos clientes, e cai também um pouco no esquema RevRally, que com empresas é um pouco diferente, tem que ir lá, mas ter muito esse feedback e depois passar essa mensagem para Londres, para eles depois continuarem a desenvolver o produto.
Já tem muitos aderentes?
Sim, neste momento Portugal é o quinto maior mercado na Europa, de Revolut for Business, portanto está a ter adesão.
Estamos a falar de quantas empresas?
O número não sei dizer ao certo, acho que nem estamos a anunciar um número em específico, mas pronto, porque também ainda está
no
início. Um bocado que ainda também está a crescer. Mas o nosso objetivo com o Revolut for Business neste momento é focar nas PMEs, que é 99% do tecido empresarial em Portugal, e dar ferramentas às pequenas empresas para que possam trabalhar, porque nós temos um produto super interessante que é custo zero. Para quem é um microempreendedor que quer começar a sua empresa é fantástico e já lhe permite começar a trabalhar. À medida que a empresa depois vai crescer, nós temos outros pacotes aí já pagos que depois vão lhe dar ainda muito mais ferramentas.
Já se pode utilizar?
Sim, 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 sim. Okay. E é super prático.
Como é que eu faço?
Então, Revolut for Business, crias a tua conta, passas o processo de inscrição, estás pronto a usar. Nós enviamos um cartãozinho.
Escreve o quê? A empresa?
Sim, a empresa. Tens de passar pelo processo de que eles chamam Know Your Business, que é como se fosse abrir uma conta normal, e depois tens acesso a todas as ferramentas. E é super prático. Eu, por exemplo, sou um gajo super distraído. Faturas, eu se não guardo aquilo logo de início, estou tramado. Por exemplo, a app permite, sempre que fazes uma transação, entras na app, tens uma ferramenta que permite tirar a foto à fatura. Ao tirar a foto à fatura, o teu departamento financeiro recebe isso no sistema e já fica tudo organizado. Podes logo categorizar na hora que tipo de despesa é que é, podes pôr ao cost center se é que a tua empresa tem. Portanto, é trazer aquele imediatismo da app de retalho, mas para empresas, tendo em conta as necessidades das empresas. Portanto, acho que vai ser um produto super interessante e quando as empresas começarem a aderir e começarem a testar, vão ver que traz grandes benefícios.
Quais é que tu achas que são, ou melhor, quais é que são as maiores vantagens para uma empresa até já começar a utilizar o Revolut for Business?
Acho que aqui, neste momento, especialmente empresas que viajam muito, o que é que acontece? Tu tens um empregado que vai viajar para um país que tem uma currency diferente. O que acontece? O processo quando ele volta é super complexo, porque tu tens de perceber quanto é que lhe vais pagar. Tens de perceber, ok, eu pago ao câmbio de hoje, ou pago ao câmbio do dia.
Daquele dia.
Fazer a diferença. Epá, é um processo super complexo. Connosco, como nós, tu podes criar wallets dentro da tua conta, para o teu utilizador tem um cartão, ele crias uma wallet em dólares, aquilo faz todo o câmbio na altura, todo no sistema já aparece limpinho e organizado, ou seja, toda aquela papelada e burocracia e fazer contas desaparece por completo.
Portanto, é engraçado, portanto, utilizar o mesmo argumento que utilizaram no início do Revolut.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Mas para as empresas.
Exatamente.
E a seguir, quais é que são os projetos
para o business? Mais uma vez, agora, estamos a tentar perceber em cada mercado, quais é que são as necessidades, começar a localizar mais, fazer mais parcerias locais.
Sim, porque as faturas é uma loucura em Portugal.
Exatamente, é um dos mercados mais complexos que existem. Isto, nós estamos aqui com a equipa, onde sempre que passamos mais informações, ficam, caramba.
Chegaste malucos,
cara. Mas em que medida é que os serviços são diferentes país para país?
Por exemplo, a questão das faturas. Portugal é um dos poucos países que te exige faturas físicas, impressas, para tudo. É super burocrático. Portanto, todos os programas de faturação têm que estar no SAF, não sei se nos outros países, mas eu acredito que sim, mas aqui é um pouco ainda mais complexo. Aqui a burocracia não é uma questão de inovação, o que nós temos é que também tentar perceber com os parceiros locais e fazer parcerias que está com algumas empresas aqui para que o produto se integre mais com o ecossistema de empresas, porque também nós não oferecemos todos os produtos, oferecemos um que vai ter que estar integrado com outros também.
Ou seja, vocês, em termos do produto que têm, é um produto que quando faz a sua internacionalização, no fundo quando vai para outros mercados, exige uma adaptação muito grande, não é?
Sim, especialmente o parte de business. E por isso é que nós tentamos ter estas equipas esqueleto, mas ter uma equipa local, porque tudo o que é perceber quais é que são as dinâmicas do mercado é super, super importante. Por isso, às vezes algumas empresas tecnológicas que basicamente não têm equipas locais, para mim faz uma confusão imensa, porque tu não consegues ter um pulso do mercado. Tu até podes lançar uma campanha de referrals no mercado, mas e tens ali algum crescimento, mas tu não consegues perceber, se não estás no mercado para conseguires perceber o que é que se passa lá. Ou seja, se não consegues ver a estrada, o que é que vem à frente, quais é que são as dinâmicas, o que é que o público está a pedir, o que é que a competição está a fazer, para mim faz muita confusão. E por isso é que nós estamos a montar esta pequena estrutura. Ainda é pequena, nós temos country managers, devemos ser aqui uns 10 ou 15, estamos em fase de contratação noutros mercados, mas a montar estas pequenas equipas satélites que depois reportam a Londres, mas que conseguem montar uma estratégia local dentro do que é possível, porque estas empresas tecnológicas, como vocês imaginam, tudo o que é produto, localização é sempre um pouco mais complexo, portanto nós também temos que usar aqui os nossos skills para alavancar crescimento, enquanto mesmo com o produto não esteja 100% localizado.
E convencer Londres a dizer não, isto é importante, ponham aí nas vossas prioridades, né? Imagino que isso seja uma grande luta tua.
Não, sabes o que é o melhor? É que nós temos muitos portugueses a trabalhar em Londres, dentro de equipas importantes. Portanto, eu quando falo do esquema doméstico lá, há sempre um português num departamento e diz, eu sei o que é isso, eu ajudo-te.
Mas vocês têm o desenvolvimento centralizado, é isso?
Sim, temos em Londres, temos uma pequena equipa em Berlim também. E sim, mas pronto, temos muitos portugueses a trabalhar lá.
Bem, vocês agora abriram também um centro em Portugal.
Exatamente, abrimos o centro de inovação em suporte. Íamos abrir para a semana, mas na altura que estamos a filmar estamos aqui com a situação do coronavírus, portanto adiámos também por uma questão de segurança, mas sim, estamos a abrir um centro lá. Neste momento as equipas que estão a trabalhar lá são equipas de suporte para começar, temos também compliance, fraud, portanto são posições também com algum relevo e com alguma importância dentro do que é a nossa estratégia de crescimento global. Não vai ser só para o mercado português, vai ter um alcance global. Vamos cobrir 8 línguas com as equipas que lá estão.
É quase um NOC, não é? Das telecomunicações, um Center Operations.
Exatamente. E neste momento é mais focado nesta parte de suporte, fraud e compliance. Mas pronto, há sempre a oportunidade, como já temos o Hub ali também, de chegar a trazer outras valências. Temos a equipa de Business Development que está baseada aqui, parte em Lisboa. Mas o Porto vai ser crucial para o nosso desenvolvimento como empresa, porque basicamente é o que nos vai permitir depois abrir os mercados que nós estamos ou seja, vai permitir ter as estruturas para abrir os mercados que nós estamos a abrir. Estamos a entrar no mercado canadiano, Estados Unidos, Singapura, Japão, Austrália, e é com estas equipas que vamos fazer
estruturas.
As estruturas de quase a base que é preciso para estares nesses mercados, okay. E para dares o apoio
o
aos
support,
teus utilizadores,
né?
Exato.
Portanto, basicamente vai ser tudo feito do Porto para os Estados Unidos?
Temos 3 centros, o Porto vai ser o segundo maior do mundo, contamos este ano ter cerca de 500 pessoas lá a trabalhar, mas com a possibilidade de escalar ainda um pouco mais, são 4
Excelente.
Mil metros de escritório, aquilo é um espaço
porque,
fantástico.
Já agora, porquê que decidiram... Porquê decidiram Portugal?
A decisão foi tomada depois de eu já ter entrado. A lenda diz que foi alguém de leadership que estava a passear em Portugal, passeou em Matosinhos, adorou aquilo, chegou a Londres, enquanto eles já estavam à procura de qual é que seria o próximo centro de suporte. Olha, Portugal, dá uma olhada naquilo, que aquele sítio parece ser bem porreiro, estive em Matosinhos. Entraram em contacto com o ICEP. O ICEP foi fantástico em todo o processo, ajudou bastante a pôr em contacto com os stakeholders locais. E passado uns meses, ok, está fechado, vamos começar a montar lá a estrutura. Começámos com uma equipa muito pequenininha, num espaço temporário, enquanto estavam a decorrer as obras do centro. As obras agora acabaram, já estão a começar a trabalhar lá do centro e pronto, e ficou Matosinhos como a nossa segunda
muito
maior
fixe.
Hub global.
Muito fixe. Olha, eu queria só agarrar aqui numa coisa que tu disseste, que foi, nós conseguimos entender porque é que a Apple é boa, não conseguimos explicar porque é que a Apple é boa. Isto tem muito a ver com aquilo que estavas a falar há pouco do why?
Exatamente, acho que o why tem que ser claro e acho que as pessoas também têm que se rever na missão. Eu acho que aí, eu acho que a Apple faz isso muito bem, mesmo porque as pessoas não consigam verbalizar. O why da Apple é o, segundo o que eles dizem, o challenge da status quo.
Uhum.
E tu vês isso, não é? Quando eles lançaram um iPhone há 10 anos.
At least it was, não é?
Sim, pronto, esta agora é a coisa que começa a ficar mais difícil, não é? Mas acho que o sentimento continua lá, não é? Mas o mais importante é as pessoas realmente refletirem-se nisso. E por isso é que quando nós falamos do crescimento orgânico e quando estás numa equipa de growth, tens uma empresa que tem um crescimento orgânico é tremadíssimo. Porque depois tens de mostrar a HQ... Tu estás a conseguir acelerar ainda mais do que o orgânico de uma maneira mais efetiva que o orgânico. E, na verdade, o orgânico é custo zero, certo?
E às vezes tens dificuldade em perceber o que é orgânico e o que é que não é, não é?
Exatamente, é o que chamas o halo effect, né? Tu fazes uma ação, consegues ter uma direct attribution daquilo, mas na realidade o orgânico também cresce, se calhar vem daquilo, se calhar não vem, é complexo de fazer essa medição.
Essas divisões, claro.
Mas aí é que está, ou seja, uma coisa alimenta a outra. Se a missão está bem clara, mesmo que tu estejas a trabalhar com um influencer e que ele consiga, se ele conseguir passar bem a mensagem, se a mensagem não for boa, a pessoa não vai aderir.
Eu peguei um bocado nisto porque é importante também nós passarmos para fora o que é que o pessoal deve ter para começar uma empresa, e eu acho que toda a nossa conversa, aquilo que eu tiro é para ti o mais importante é mesmo, define qual é o why da tua empresa, porque é que tu estás a fazer isto? Estás a fazer uma solução, que é porque queres fazer uma empresa e ganhar dinheiro, queres o quê? Qual é o teu why, não é?
Eu sou,
dirias que isso é o mais importante?
Sim, eu sou mentor na Startup Lisboa, portanto todos os meses... Aloco ali uns slotzinhos para falar com incubados lá que queiram trocar algumas ideias. E sim, epá, vejo pessoas com ideias interessantíssimas, mas depois falta o why, não é? E aí, às vezes são conversas complicadas de se ter, não é? Quando tu vês que, ok, falta ali qualquer coisa para a pessoa conseguir andar. E muitas das vezes as chamadas que eu tenho com as pessoas, ou as reuniões que tenho, são tough conversations, não é? Porque... Como é que tu geres a expectativa? A pessoa acha que está no bom caminho, mas... E também quem sou eu, não é? Eu posso estar completamente errado.
Mas também isso, porque tradicionalmente aquilo que se diz às pessoas é que eles têm que identificar um problema para ser resolvido, não é?
Eu desconfio um pouco dessa...
Pois. Ou seja, tem que responder a um problema que existe no mercado, não é?
Sim.
Agora, a forma de resolver esse problema, há imensas formas de o fazer, não é?
E se tu não tiveres...
Se não tiveres um conceito, se não tiveres efetivamente uma visão...
E que reflexo tanto na história da Airbnb como da Revolut, que são os casos que eu conheço mais por estar lá dentro, né? E a Airbnb surgiu porque os fundadores estavam sem dinheiro para pagar a renda, havia um congresso de design, eles eram designers, by the way, só assim um pequeno side note. Eles eram designers, havia uma conferência de design, os hotéis estavam esgotados, eles não conseguiam pagar a renda. Ok, vamos comprar umas camas insufláveis, vamos pôr aqui, vamos criar um website e ver se alguém quer alugar aquilo. Chamaram aquilo Air Bed and Breakfast, camas insufláveis, que depois encurtaram para a Airbnb. Surgiu dessa necessidade, mas eles depois perceberam, ok, há aqui uma missão por trás que é, como nós que não conseguimos pagar a renda, há muita gente que se calhar também não consegue, são os anfitriões. E por outro lado, as pessoas que ficaram em casa sentiram-se em casa comigo. Eles basicamente levaram-os a fazer a tour de São Francisco completa, e uma das pessoas que veio da Índia, passado uns meses, ligou para o Brian, disse, olha, vou-me casar, venham cá. Ou seja, criou-se ali uma conexão, um sentimento de belonging, que aí
Isso
tornou-se a missão da empresa. Mesma coisa na Revolut, surgiu, eles trabalhavam em banking, o Nick decidiu viajar pelo Sudeste Asiático, como bom contabilista que era, contabilista não, como bom financeiro que era quando começou a fazer contas, bem, isto aqui é um
é interessante. Uma
preço
roubalheira.
exorbitante, espera aí, eu estou a trabalhar num banco, eu sei como é que isto funciona, espera aí, se calhar nós conseguimos fazer aqui uma coisa bem melhor, e se calhar vai criar aqui uma disrupção que se eu sentir esta necessidade, as outras pessoas também vão sentir, portanto, a nossa missão vai ser: ok, vamos criar aqui um produto e vamos democratizar em que eu trabalho, porque eu trabalhava em investment banking. Pá, vamos simplificar isto e vamos dar isto acesso a qualquer pessoa. Pá, isto, se não há um conceito assim forte por trás.
Eu achei interessante ele relatar precisamente como é que foi essa fase, não é? Em que ele disse que foi buscar uma pessoa que percebia muito de banca, não é? E disse: Olha,
Essa história é muito boa.
tens de me contar tudo sobre a banca, como é que as coisas são. E ele teve-lhe a explicar. Relata tudo, deves saber melhor que eu.
Sim, eu acho que ele, pelo que eu percebi, ele contratou alguém, ele contratou a pessoa
Certo.
para lhe explicar todos os processos. O Nico depois disse que, ok, então a minha ideia é fazer isto. E ele disse para aquilo, pá, isso nunca vai acontecer.
Exatamente.
E pronto, aconteceu, não é?
Exatamente.
Mas é aí que o mindset de fundador. Trabalhar como fundador é tramado. Os fundadores, normalmente, para ser um bom fundador de uma empresa grande, o pessoal tem que ser super, super, super focado, não é? E muitas das vezes é ouvir estes nãos, mas não, eu estou tão crente do que estou a fazer, que vou avançar regardless, que foi o que o Nick fez e o que o Lado fizeram, não é? E foi o que o Brian, o Joe e o Nate fizeram na Airbnb também. Pronto, agora é importante é que a ideia esteja lá também,
Ele disse que não, mas ele depois mostrou-lhe como é que ia fazer, tintim por tintim,
não é?
e o outro disse: Bom, é capaz de funcionar,
Pronto, estás a
vai.
ver. Mas é isso, né? É ter aquela. Pá, é conseguir desconstruir os problemas, não é? Conseguir. E ao mesmo tempo ter um sentido claro de para onde é que nós vamos. O Simon Sinek tem uma frase muito boa que é: as empresas têm que ter um infinite time horizon. Basicamente, tu sabes para onde é que vais, sabes o que é que queres fazer, mas tu nunca podes contar que vais chegar ao topo do monte. Porque quando tu chegas ao topo do monte, o que é que vais fazer? Vais começar a descer, não é? Portanto, tu tens de ter quase um horizonte infinito na maneira como tu estrategizas a tua empresa. E normalmente os bons fundadores, os fundadores com empresas que têm sucesso, são tipos que têm infinite time horizon, ou seja, o produto nunca vai acabar. Eu nunca vou chegar a um ponto com o engenheiro que está a desenvolver o Revolut for Business, que vai chegar, ok, pronto, acabou, já
Não
está
tem
tudo
mais
feito.
trabalho. Perfeito.
Não, está feito. Não, isto, vai sempre haver uma próxima hurdle, uma próxima coisa a resolver. Portanto,
Isso é um ponto muito importante, sem dúvida.
não é fácil. É assim, eu montei a minha própria empresa com a Letícia. Não sei se o faria outra vez, é complexo. Ainda mais na área tecnológica, é super exigente. É super exigente. Portanto, all of you that want to do it.
Aqui os tem no sítio.
Exatamente, exatamente. Bem posto.
Olha, Ricardo, muito obrigado. Nós agora temos aqui a frigideira, que isto é um bitoque.
É porque eu já estou aqui a suar. Não sei se é da
É isso, é
frigideira,
isso.
se
Vamos
é
aqui à
só os outros.
frigideira. Bah, tenho aqui.
Ok, é só tirar e.
Tira um ingrediente, pronto. Vais as
Ok,
batatas,
prato feito de ovos
não pode ser.
vegetariano,
Não
prato
pode
disse é
ser.
outra coisa.
Exatamente, não pode ser
Como é que é
outra
que eu
coisa. Portanto,
faço?
abres um envelope,
Ok.
tem uma pergunta,
Ok.
lês a pergunta e respondes.
Ui. Se pudesses conceber uma fórmula para empreendedorismo, como seria? Epá, fórmula? Acho que é a fórmula de Excel.
É no fundo o que é o mais importante para ti quando entras em empreendedorismo? Uma delas já falámos, que é o why, não é?
Eu acho que cai tudo no. Acho que são duas coisas. Pronto, acho que podemos simplificar. O why é claro, e depois ser obstinado na ideia. O que vem com os seus riscos, né? Se uma pessoa é obstinada numa ideia errada, pode ir para o caminho errado.
Certo.
Mas, pá, eu posso falar com uma pessoa que está na startup de Lisboa e eu dizer que aquilo é errado, pá, e tipo, depois, daqui a uns meses, a coisa dispara. Portanto, what do I know? Sim, eu acho que é obstinação e ter uma missão.
Faz sentido. Olha, Ricardo, muito obrigado.
Obrigado, Ricardo.
Obrigado.
Já sabem, o Bitalk volta para a semana. Para quem ainda não tem Revolut, Ricardo, espero que vocês experimentem, seja business, seja pessoal, e nós aqui no Bitalk estamos à espera que vocês partilhem, que falem com quem ainda não ouviu, que passem a palavra para que possamos chegar a mais pessoas e ajudar mais pessoas com mensagens interessantes e com convidados que têm muito para partilhar. E até para a semana.
Até para a semana.
Obrigado.